Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
CPT lança caderno de conflitos no Campo Brasil 2025 em Roraima. Restauração em terras indígenas exige mais que o plantio de árvores. Igreja defende formação cidadã para respostas qualificadas nas eleições. E Grupo Cultural celebra 25 anos com espetáculo gratuito em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o El Niño muito forte tem 90% de chances de acontecer entre os meses de setembro e novembro. Possibilidades de chuvas que superem a média histórica na região sul e de um trimestre mais seco nas regiões norte e nordeste. Os detalhes com Bianca Mingotti.
O Brasil tem 90% de probabilidade de enfrentar um episódio de El Niño muito forte entre setembro e novembro. A previsão é do Centro de Previsão Climática da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos e foi destacada em boletim do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Segundo o documento do IMET, as temperaturas devem ficar acima da média em quase todo o país. A região sul pode registrar chuvas acima da média histórica, enquanto as regiões norte e nordeste podem ter um trimestre mais seco. Na Amazônia Legal, a previsão é de chuvas abaixo da média em 9 estados, sendo Amapá, Roraima, Pará, Maranhão, Amazonas, Acre, norte do Mato Grosso e nas áreas norte e central do Tocantins e Rondônia. As temperaturas também devem ficar acima da média em toda a região. O cenário preocupa porque o El Niño mais intenso pode atrasar o início da estação chuvosa na Amazônia Legal e no Pantanal. Na prática, a estiagem pode se prolongar durante parte da primavera, deixando o solo mais seco e a vegetação mais suscetível às queimadas. O boletim alerta ainda que eventos de El Niño mais intensos não significam necessariamente impactos mais severos. No entanto, eles aumentam a probabilidade de ocorrência desses eventos. O IMET reforça a necessidade de monitoramento contínuo das condições meteorológicas para identificar com antecedência áreas mais vulneráveis a secas, ondas de calor e episódios de chuva intensa. Com informações do IMET, Bianca Mingotti.
E a Polícia Federal combateu a exploração ilegal de ouro em área de proteção ambiental no Pará. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão nos municípios de Belém e Santarém. Confira com Daniela Pantoja.
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira a Operação Aurum Tapajós, com o objetivo de aprofundar as investigações sobre crimes ambientais e possível usurpação de bens da União relacionados à exploração ilegal de ouro na área de proteção ambiental APA do Tapajós, no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. A ação cumpriu 2 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal, sendo um em Belém e outro em Santarém. As medidas têm como objetivo apreender documentos, equipamentos eletrônicos, mídias digitais e outros elementos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos investigados. A investigação teve origem em fiscalização realizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o CMBio, durante a Operação Garimpo Zero. Na ocasião, foi identificada atividade de extração mineral em área de floresta nativa, localizado dentro da APA do Tapajós, sem licença ambiental válida. De acordo com os elementos reunidos até o momento, a atividade investigada teria ocorrido em uma área de aproximadamente 40 hectares, com indícios de exploração econômica de recursos minerais pertencentes à União. As diligências realizadas buscam reunir novos elementos de prova para esclarecer os fatos, para identificar os envolvidos e para delimitar suas respectivas responsabilidades penais. Com informações da Polícia Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Comissão Pastoral da Terra, CPT, lança nesta sexta-feira, em Roraima, o Caderno de Conflitos no Campo Brasil 2025. O levantamento reúne casos de violência e conflitos no campo registrados no ano passado. Kaila Silva traz as informações.
O Caderno de Conflitos no Campo chega à 40ª edição e reúne dados registrados pela Comissão Pastoral da Terra, a CPT, em todo o país. A coordenadora da CPT Nacional, Maria Petronila, explica que a entidade acompanha comunidades camponesas, indígenas e tradicionais e atua na defesa da permanência dessas populações em seus territórios.
Se nasce a partir da intervenção de Dom Pedro Casadáliga, que estava ali no Xingu. Ele tem uma carta profética que ele já denuncia essa questão da violência no campo contra os sem terra, contra indígena, contra as quilombolas. E a CPT é isso, né? Completou já 50 anos, esse ano a gente já está aí com 51 anos de existência, e que tem a pauta principal é apoio aos camponeses na defesa da terra, na defesa da permanência na terra.
Os dados oficiais apresentados no relatório são de 2025. Naquele ano, segundo a CPT, foram registrados 26 assassinatos no campo em todo o país. Mas a entidade também divulgou informações parciais referentes ao primeiro semestre de 2026. Maria Petronila afirma que houve uma mudança importante, principalmente nos conflitos envolvendo a água. Segundo ela, os registros desse tipo de conflito cresceram mais de 100% em relação a 2025, com destaque para o estado do Pará.
E a gente percebe que em 2026 houve um aumento aí de mais de 100% referente ao ano de 2025 em relação à água, sobretudo no estado do Pará. Porque a gente sabe que tem ali as comunidades enfrentando o poder econômico na questão da invasão dos territórios, na privatização dos rios, né, na exploração por minério no leito dos rios, e as comunidades reagem, os povos reagem a essa invasão, e obviamente que vai gerar aí conflito, e isso mostra mais de 100% do elevado em relação aos conflitos ao ano passado.
Já em Roraima, os números apresentados pela coordenação estadual mostram que em 2025 foram registrados 27 conflitos no campo, 23 por terra, 2 por água e 2 relacionados ao trabalho escravo. No primeiro semestre de 2026, são 18 registros, 12 por terra, 4 por trabalho escravo e 2 por água. A coordenadora colegiada da CPT em Roraima, Vilma da Silva, chama atenção para o aumento dos conflitos e aponta os indígenas entre os grupos mais afetados.
Nós estamos percebendo também isso. A categoria também mais afetada, né, mais prejudicada, mais perseguida são os indígenas. Há um aumento também nos conflitos do campo, nas áreas de assentamento.
A agente da CPT, Larissa Rodrigues, também destacou a situação da Amazônia. Segundo ela, mais da metade dos conflitos registrados no Brasil em 2025 ocorreu na região.
A Amazônia, ela continua nos chamando muito a atenção, né, para uma realidade que é a luta por território aqui nos nossos territórios. De acordo com o relatório de conflitos no campo de 2025, mais da metade dos conflitos no campo foram registrados na Amazônia brasileira, sendo que ao todo foram registrados 1.593 casos. Nós já temos feito a disponibilização de dados parciais do primeiro semestre do caderno de conflitos no campo de 2026, na qual, infelizmente, a Amazônia continua registrando mais da metade desses conflitos.
A entidade afirma que a divulgação dos dados busca dar visibilidade aos conflitos, fortalecer o diálogo com a sociedade e cobrar do poder público medidas para garantir segurança, justiça e proteção às comunidades do campo. De Boa Vista, Roraima, Kayla Silva, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, TRF inicia a Operação Independência.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
A Polícia Rodoviária Federal iniciou a Operação Independência com foco no combate à embriaguez ao volante. A fiscalização terá como foco ultrapassagens indevidas em pistas simples, condução sob efeito de álcool e excesso de velocidade. Saiba mais com Joelma Viana.
As rodovias federais e estaduais do Amazonas devem registrar aumento no fluxo de veículos durante os feriados de setembro. O estado terá os feriados neste mês. Neste sábado, dia 5, que marca a elevação do Amazonas à categoria de província, e no dia 7, dia da independência do Brasil. Entre os principais destinos dos motoristas estão Balneários e Cachoeira, opções procuradas para aproveitar os dias de folga e fugir do calor. Com isso, as rodovias do estado devem concentrar grande movimentação de veículos. Diante do aumento do fluxo, a Polícia Rodoviária Federal reforçou o policiamento e a fiscalização nas rodovias federais do Amazonas. Segundo o agente da Polícia Rodoviária Federal, Marcos Paes, a operação busca ampliar a segurança viária e prevenir acidentes.
A Polícia Rodoviária Federal intensifica o policiamento e a fiscalização nas rodovias federais do Amazonas durante o feriado da Independência. A iniciativa visa ampliar a segurança viária e prevenir acidentes diante do aumento do fluxo de veículos. O planejamento estratégico direciona equipes para locais e horários com a maior incidência de acidentes graves.
A fiscalização terá como foco ultrapassagens indevidas em pistas simples, condução sob efeito de álcool e excesso de velocidade com uso de radares portáteis.
A operação também enfatiza o uso obrigatório do cinto de segurança, o transporte correto de crianças e a proibição do uso do celular ao volante. A PRF orienta os motoristas que planejem a sua viagem com antecedência, revisem os equipamentos obrigatórios do veículo, respeitem os limites de velocidade e, principalmente, não associe o álcool à direção.
A Polícia Rodoviária Federal reforça que a prevenção é fundamental para evitar acidentes e garantir uma viagem segura durante os feriados. Com produção textual de Yuri Bezerra, de Santarém, Joelma Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Conselho Federal de Medicina está alertando para o projeto que pode criminalizar condutas médicas durante o parto. Segundo a entidade, cada gestação exige uma avaliação individual e as condições da paciente podem mudar de forma repentina, principalmente em situações de emergência. Acompanhe com Yolanda Mendes.
O projeto de lei número 2373 de 2023 recebeu um substitutivo que prevê punições, inclusive prisão, para determinadas condutas profissionais na assistência obstétrica. Para o Conselho Federal de Medicina, a proposta pode dificultar decisões que precisam ser tomadas rapidamente durante o parto. Segundo a entidade, cada gestação exige uma avaliação individual e as condições da paciente pode mudar de forma repentina, principalmente em situações de emergência. Por isso, o CFM defende que na sala de parto, os médicos tenham segurança para tomar as decisões que protejam a vida da mãe e do bebê. O conselheiro federal Carlos Augusto explica que a proposta envolve procedimentos, atendimentos, protocolos e decisões adotadas pelos profissionais durante a assistência às pacientes.
Existem dois projetos de lei que transformam atos médicos em potenciais crimes com penas de até 15 anos de prisão. Isso cria um ambiente de insegurança na sala de parto e deixa mãe e bebê em situação de risco. Procedimentos e intervenções emergenciais podem ser criminalizadas. Equipes com capacidade técnica para agir passarão a hesitar diante de condutas necessárias. O Brasil já dispõe de mecanismos legais para punir negligência, imprudência, imperícia. Criar novos tipos penais não amplia a proteção à mulher. Ao contrário, pode comprometer o acesso à assistência segura.
O Conselho Federal de Medicina também afirma que a medida pode afastar profissionais da obstetrícia, principalmente pelo receio de responsabilização criminal. Na avaliação da entidade, isso poderia reduzir o número de especialistas nas salas de parto e afetar o atendimento às mulheres, especialmente na rede pública. Para o Conselho, a criação de novos crimes com conceitos sujeitos a diferentes interpretações pode aumentar a insegurança jurídica no exercício da medicina.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. e neste sábado é celebrado o Dia da Amazônia. Mas a restauração em terras indígenas exige muito mais que o plantio de árvores. A TNC Brasil, em parceria com organizações, está desenvolvendo um sistema integrado de priorização de informações voltado à conservação e à restauração em terras indígenas. A reportagem é de Daniela Pantoja.
No dia 5 de setembro, celebra-se o Dia da Amazônia. E inúmeras ações, mobilizações e chamados são realizados com o objetivo de sensibilizar quanto aos cuidados com um bioma tão rico em culturas, sabores e saberes, mas que também sofre com a degradação de máquinas e atividades humanas. E diante desse contexto de impactos e degradação ambiental, o conhecimento tradicional de comunidades e povos indígenas se alia às organizações para desenvolver o trabalho de restauração. A TNC Brasil, em parceria com demais instituições, articulam ações para proteger a biodiversidade desses territórios, entre eles o Sistema Integrado de Priorização de Informações voltado à conservação e à restauração em terras indígenas, desenvolvido pela FUNAI em parceria com a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB. Diana Nascimento, especialista para povos indígenas e comunidades tradicionais da TNC Brasil, relata sobre a importância da restauração ecológica nesses territórios indígenas.
Especialmente durante a Semana da Amazônia, que é um momento importante, né, para a gente refletir sobre a conservação, inclusive a conservação nos territórios indígenas e também sobre o papel dos povos indígenas nesse processo, né? Embora o trabalho que estamos desenvolvendo esteja acontecendo na terra indígena Maraticede, no Mato Grosso, né, que é uma região de transição entre o Cerrado e a Amazônia, esse projeto traz uma reflexão muito importante, né? Quando se fala de restauração ecológica, os territórios indígenas hoje são fundamentais para a conservação da biodiversidade e para a proteção das águas, para a manutenção dos estoques de carbono. E é nesse contexto que a TNC vem desenvolvendo projetos piloto, né, de restauração em territórios indígenas.
Nesses territórios, a recuperação da vegetação também restabelece relações históricas e culturais, fortalece a segurança alimentar e protege fontes de água, geração de renda, também contribui para o enfrentamento climático, como reforça Diana.
Um ponto que eu considero importante, fundamental, né, nesses projetos, é que a participação das lideranças e das comunidades começa desde a construção da proposta, na definição das prioridades, na escolha de onde e como as ações devem ser desenvolvidas. E isso é essencial para respeitar as realidades e as prioridades de cada território. Uma das coisas que temos aprendido, né, em todos esses projetos pilotos, é que esses projetos apresentam resultados mais consistentes. E são esses projetos onde as comunidades participam efetivamente, onde elas são ouvidas e conseguem reconhecer suas próprias prioridades dentro do projeto, é que resultam em algo mais duradouro, né? Por exemplo, em alguns territórios, a questão da água é uma prioridade. Então, além de pensar na recuperação da vegetação, a gente precisa olhar também para a segurança hídrica. Em outros casos, a segurança alimentar tem sido central.
Diana ressalta ainda que não existe uma técnica específica para a restauração, mas o trabalho que desenvolvem prioriza os modos de vida de cada povo.
O mais importante é entender que não existe uma técnica de restauração, né? A gente vem trabalhando também com o cercamento, né, de áreas para fora que possam favorecer a regeneração natural e áreas maiores, né, onde a gente utiliza as técnicas como semeadura direta. E a gente percebe o quanto essas estratégias precisam responder à realidade de cada território, de cada povo.
Conforme o relatório anual do desmatamento do Mapa Biomas divulgado em 2026, as terras indígenas permanecem como as áreas mais preservadas do Brasil, registrando apenas 1,7% de toda a perda de vegetação nativa no país entre 2019 e 2025. Ainda assim, a dinâmica de expansão do uso do solo exerce pressão sobre as bordas e o interior de alguns territórios. O cenário mostra que a restauração precisa ser acompanhada de prevenção e fortalecimento da gestão territorial. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Amazônia é notícia. Rádios que conectam a vivência dos territórios.
só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Igreja define informação cidadã para respostas qualificadas nas eleições. A proposta é que comunidades, grupos e pastorais também criem espaços de formação para ajudar os cristãos a compreender a política e participar dela com responsabilidade. Os detalhes com Rafaela Amorim.
Para a igreja, a missão do cristão não termina dentro da comunidade. A fé também chama os leigos e leigas a participar da sociedade e a contribuir para a construção do bem comum. Por isso, a formação política ganha espaço como instrumento para uma participação mais consciente na vida pública. A jornalista Alessandra Miranda destaca que conhecer a realidade do país, entender as políticas públicas e acompanhar as decisões do poder público ajuda o cristão a exercer melhor sua cidadania.
Nós temos que saber aonde estamos e para onde nós queremos ir. Que projeto de sociedade é esse? Então, falar de saúde, de educação, de políticas públicas, de direito à cidade, de habitação, de dívida pública, isso tudo nós devemos, na medida do possível, entender, compreender, para que quando no momento ou nos momentos de eleição ou de deliberação aonde nós somos convidados a atuar e somos convocados a participar, que nós possamos também dar a nossa opinião de maneira qualificada.
Segundo ela, esse conhecimento se torna ainda mais importante nos períodos eleitorais. O voto representa um direito, mas também exige consciência sobre os projetos de sociedade apresentados e sobre as consequências das escolhas feitas nas urnas.
Porque não basta ter o direito ao voto, mas qual é o caminho de consciência cidadã que a gente constrói com os leigos, com os outros grupos da igreja, com todos os cristãos, todas as pessoas que se comprometem com a cidadania, para dar uma resposta qualificada, porque qualquer resposta pode ser perigosa. Precisa de ser uma resposta qualificada, compreendendo como é que funciona toda a dinâmica da máquina pública também.
A proposta é que comunidades, grupos e pastorais também criem espaços de formação para ajudar os cristãos a compreender a política e participar dela com responsabilidade, sempre na defesa da dignidade humana e do bem comum. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E Grupo Cultural Pé de Cerrado celebra 25 anos com espetáculo gratuito em Alter do Chão. A apresentação acontece neste sábado no Espaço Alter do Chão e recebe as Suraras do Tapajós como convidadas. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O Grupo Cultural Pé de Cerrado completa 25 anos de trajetória e marca data com uma turnê nacional Pé de Cerrado 25 anos. A circulação chega neste sábado em Alter do Chão, numa apresentação única com o espetáculo Os Brincantes, experiência cênico-musical que mistura música, poesia, circo e humor, resultado de mais de 2 décadas de pesquisa sobre a cultura popular brasileira. O grupo formado por Pablo Ravi, Bruno Ribeiro, Bruno Berê, Davi Abreu, Fernando Rodrigues, Pedro Tupã, Luciano Dantas, Maurílio dos Santos e Carla Landi, leva ao palco um repertório de Bumbá Meu Boi, Maracatu, Ciranda, Carimbó, Frevo e Baião. Em Alter do Chão, o espetáculo conta com a participação dos palhaços Irmãos Saúde, conhecidos do público brasiliense, e do grupo de mulheres indígenas Suraras do Tapajós. Pablo Ravi, integrante e fundador do grupo, reforça o convite para que o público prestigie o espetáculo.
Olá, pessoal de Santarém, de Alter do Chão. Quem fala aqui é Pablo Ravi, do Grupo Cultural Pé de Cerrado de Brasília. E eu estou aqui para dizer que a gente está muito feliz de chegar ao Pará para fazer aqui a nossa turnê de 25 anos. No dia 5 de setembro, sábado, a gente vai estar no espaço Alter do Som a partir das 21 horas para apresentar o espetáculo Os Brincantes, uma celebração da cultura popular brasileira com muita música, poesia, circo e brincadeira. Essa noite vai ser muito especial também, porque vamos estar dividindo o palco com as Suraras do Tapajós e o Carimbó daqui. Então fica aqui o nosso convite, vem brincar, cantar e celebrar com a gente. A entrada é gratuita e aberta a todas as idades. Esperamos vocês no espaço Alter do Som.
Ao longo da turnê, o grupo também vai realizar encontros com artistas locais em cada cidade visitada. Nesta passagem por Alter do Chão, em Santarém, fará uma imersão no Carimbó ao lado do mestre Chico Malta. Criado no Distrito Federal, o Pé de Cerrado é reconhecido por sua pesquisa e difusão das expressões culturais brasileiras. O grupo já lançou 4 álbuns, o primeiro deles com a participação de Dominguinhos, e representou o Brasil em turnês internacionais, como o Projeto Brasil Junino, com 24 apresentações na Europa. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudação a você, ouvinte, seguidor das rádios católicas que integram a Rede de Notícias da Amazônia, a RNE. Aqui o Padre Guto Feitosa com o editorial para esta sexta-feira, o famoso sextou. Estamos apenas começando o mês de setembro, mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus, deste ano do Senhor, ano franciscano de 2026. Aliás, mês da Bíblia que trata do livro do profeta Daniel. Destacar algumas coisas: a gente está em plena campanha eleitoral, propaganda eleitoral gratuita nas rádios, e temos acompanhado a disputa nesse primeiro turno dos presidenciáveis e também dos governos locais com os cargos do legislativo também. Como está aí no seu estado, você pode falar melhor do que eu. Aqui no Maranhão segue uma certa polarização entre o candidato do governo, o Orleans Brandão, e o ex-prefeito da capital São Luís, o Eduardo Braide, com alguns outros candidatos vindo um pouco mais atrás. E a nível nacional a gente acompanha essa disputa, Flávio Bolsonaro e Lula, com a surpresa dos últimos dias, um certo crescimento e consolidação em terceiro lugar do psiquiatra católico, escritor Augusto Cury, o que tem sido uma boa surpresa, sobretudo no sentido de fugir dessa polarização Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. O futuro vai dizer se essa terceira opção vai ser viável, vai se consolidar ou não, mas creio eu, uma surpresa interessante. Outra coisa que tem nos chamado muito a atenção e destaque nos noticiários é o para acertar acontecendo no Supremo Tribunal entre os ministros daquela corte. Essa querela está, ou para além de querela, está só começando, e a gente vai acompanhar os desdobramentos, inclusive políticos, que essa disputa, esta querela vai trazer para o Brasil. Transparência é fundamental, mas também é fundamental o respeito às instituições. Para o bem do Brasil, isso é necessário. Transparência e respeito às instituições, pensando no bem do povo brasileiro. Fim de semana prolongado com o feriado da Independência, que Deus abençoe nosso Brasil, e nós sabemos quanto o Brasil precisa ser abençoado. Aqui no Maranhão, sobretudo na capital São Luís, é aniversário da capital no dia 8, então é um feriado para além de prolongado. Sexta, sábado e domingo, juntando segunda e terça também. A você, ouvinte e seguidor da RNA, o meu abraço, a minha bênção, um ótimo final de semana, um bom feriado para você.
Encerra aqui a edição de número 4.530 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Kaila Silva, Rafaela Morim, Bianca Mingotti, Daniela Pantoja, Joelma Viana e Yolanda Mendes. Edição da Leuson Menezes. Produção e apresentação: Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br, ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdaamazonia. A você, uma boa noite.